das voadoras, para falar da imprensa local, do Claudinho, que retorna ao município aí, do Júnior da Calha. Nesse momento, convido o vereador Valente para que faça a leitura bíblica.
É em vós, Senhor, que procuro meu refúgio, que minha esperança não seja para sempre confundida. Por vossa justiça, livrai-me, libertai-me. Inclinai para mim vossos ouvidos e salvai-me. Sede-me uma rocha protetora, uma cidadela forte para me abrigar. E vós me salvareis, porque sois meu rochedo e minha fortaleza. Meu Deus, livrai-me das mãos do iníquo, das garras do inimigo e do opressor. Porque vós sois, ó meu Deus, minha esperança. Senhor, desde a juventude vós sois minha confiança. Em vós eu me apoiei desde que nasci. Desde o seio materno sois meu protetor. Em vós eu sempre esperei. Tornei-me para a turba um objeto de admiração, mas vós tendes sido meu poderoso apoio. Minha boca andava cheia de vossos louvores, cantando continuamente a vossa glória. Palavras do Senhor.
De acordo com o regimento interno, será dispensada a leitura da ata. Então, coloca a mesma votação. Em discussão. Não havendo discussão, coloca a mesma votação. Quem concorda com isso como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado com uma abstenção. Convido o secretário que faça as leituras das matérias que constam na ordem do dia.
Pedido de providência número 12 de 2012. Senhor Presidente. O vereador que o presente subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, encaminha a apreciação do Poder Executivo o presente pedido de providência a fim de que este analise a possibilidade de disponibilidade de área para a utilização dos jovens em atividades automobilísticas, conforme solicitado em audiência. Justificativa. Pedido de providência se mostra necessário, pois houve solicitações na audiência pública. Logo, há demanda para as atividades propostas, vindo também a deslocar as atividades para um local apropriado. Com isso, pretende-se reduzir as reclamações dos munícipes que residem nas proximidades da área central do município. Conforme informações dadas a este edil, há uma área próxima ao rio Cambará, que pode ser utilizada para este fim, ou como preferem os praticantes dessas atividades na área em frente à Associação dos Funcionários. Sala de sessões de 20 de agosto de 2012, vereador Gustavo Mastella, PMDB. E tem um formativo de repasse do Ministério do Desenvolvimento Social. Tirem essas matérias, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para colocar sessões para o pequeno expediente, pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereador Laerte, vereador Marino, vereador João, vereadora Carla, vereadora Rejane. Vereadora de Janeiro, vereadora João, não há inscritos no pequeno expediente.
Passamos inscrições para o grande expediente.
Vereadora de Janeiro. Vereadora Rejane. Vereadora Carla. Vereador João. Vereador Marina. Vereador Laerte. Vereador João. De Janeiro.
Com a palavra, vereador de Janeiro.
Uma saudação ao presidente da mesa, os demais componentes, as colegas vereadoras, vereadores e a comunidade que nos assiste. Vejo que usar a tribuna de uns tempos para cá tem sido meio difícil, até porque não temos muitas matérias para fazer análise. E a nossa fala aqui sempre foi pontuada pelas matérias que tramitam, né, no Legislativo. Mas hoje eu quero ocupar esse espaço para abordar duas questões. A primeira questão que eu quero abordar aqui e socializar com os colegas É uma pena que o colega vereador Júlio esteja licenciado, até porque foi ele que levantou este questionamento aqui na Câmara, fez uma análise, um comentário a respeito do mensalão. E eu dizia para ele naquela época que o mensalão existe, sim, está sendo averiguado, está sendo julgado, e nós que somos do Partido dos Trabalhadores e que temos pessoas envolvidas nele, estamos torcendo para que a justiça seja feita. E que se, na verdade, eles tiverem culpa, que sejam condenados e que paguem pelo mal que fizeram. Nós não somos coniventes com esse tipo de atitude de nenhum político que se elegeu com o voto do povo para bem representá-los e que se vale do poder para cometer atos e atitudes de que denigrem a imagem suas próprias e também do partido. Mas nós temos a grandeza de saber separar o joio do trigo. E sabemos de que aqueles que cometerem desvios de conduta, que paguem o preço por esse feito. E eu dizia também naquela oportunidade para o colega Júlio, não nos assustamos, porque com certeza, não só mensalão, mas como outros feitos, virão à tona. Principalmente num período eleitoral em que as pessoas, enfim, os próprios políticos se valem dessas falhas para aproveitarem, para fazerem as suas politicagens. E não demorando muito, vimos agora, há poucos dias, a questão que envolveu também deputados, políticos, não no mensalão, mas de funcionários fantasmas, né, que estavam sendo pagos com dinheiro público e que, na verdade, não trabalhavam nos seus setores. Nós tínhamos, bem perto de nós, vizinhos que estavam trabalhando na sua atividade particular, privada, e recebendo recursos do orçamento, dinheiro público, pago pelos deputados. E aí a gente vê uma questão que nos até enoja, de dizer de que num estado, num país, onde os meios de comunicação estão presentes na nossa vida, que a tecnologia nos deixa a par de tudo, de que os deputados ainda dão entrevista dizendo que não sabe. Então, se eu tenho um funcionário que está sobre a minha responsabilidade, eu não sei que ele não está exercendo as suas atividades no setor que deveria? Isso é irresponsabilidade também. Então, eu sempre digo, não atiremos pedra no telhado do vizinho, porque na nossa também está sujeito a cair pedras. Isso são atitudes de que nós devemos repudiar sempre. Repudiar sempre, porque o dinheiro público deve ser investido em quê? Em quem merece. Se nós, trabalhadores, pagamos os nossos impostos e contribuímos com as esferas, nós temos sim que pensar de que quem tem direito de usufruir dos recursos públicos é o cidadão. É para ele que deve voltar esses recursos em serviços. Essa é a nossa defesa. Outra questão que eu quero socializar aqui com os colegas, e sei que aqui também temos alguns funcionários, é a questão, eu vejo assim, ó, com legitimidade, a preocupação de um grupo de servidores que está se organizando. Eu não fiz parte, mas fiquei sabendo que eles estão se organizando para pensar num plano de saúde e num plano de previdência que garanta para esse servidor de que no futuro ele tenha garantido a sua aposentadoria. Já conversaram, acho, com o prefeito, os candidatos a prefeito e a vice-prefeito também foram convidados, e este grupo socializou esta preocupação com os futuros administradores. E eu vejo que é legítimo. Vejo que é legítima, porque quem de nós não quer ter garantido a sua previdência, a sua aposentadoria com recursos que possa garantir isso quando você não pode mais trabalhar? E a questão da saúde também. Eu venho de uma história de que, no tempo em que o SUS era um SUS que não garantia saúde para ninguém. Hoje, nós vimos um SUS diferente de 10, 15 anos atrás. Um SUS que garante, que tem programas que garante, por exemplo, a saúde da família, que garante as consultas, que garante a medicação. Hoje, hoje, na atualidade, não faz muita diferença nós ter, como nós funcionários temos, um plano de saúde, que é a Unimed. Não é diferente da saúde que nós recebemos aqui na unidade de saúde do município. Porque para nós termos diferença na saúde, nós temos que pagar. E muito fator moderador. Descontamos lá na nossa folha de pagamento para este fundo, e ainda quando nós precisamos, ainda nós temos o fator moderador para pagar. E sendo que, a nível de município, nós temos uma saúde de qualidade, garantida pelos programas do governo federal, que qualificam as ações de saúde em todos os municípios. Em todos os municípios. E nós, como somos um município pequeno, sabemos de que a saúde no município de Peruçara, as pessoas são bem servidas, sim. É claro que a pessoa que tem algum problema, que tem alguma doença, nunca está satisfeito com tudo que tem. Isso é normal. Mas não podemos criticar, porque sabemos que a saúde, ela é de qualidade. E eu digo isso, estou falando disso hoje, até pela questão deste grupo que está se organizando para mudar o sistema de previdência dos funcionários. Eles estão querendo o IP, que garante a previdência e a previdência e a saúde. Nós sabemos de que eu faço parte desta história e sei de que quando nós descontávamos para o INSS, nós tínhamos a saúde do SUS, os funcionários. Quando aconteceu a mudança no regime de previdência, que nós passamos a ter o nosso fundo próprio, nós descontávamos tanto por cento do nosso salário para o fundo da saúde e tanto por cento para a previdência. De igual forma, ou com percentual diferente, a questão patronal, que era o executivo, o poder executivo. E nós temos no nosso meio um vereador, o colega Marcos, que foi prefeito também e que sabe que foi desta forma que aconteceu. A partir de 91, quando nós mudamos o regime, foi criada uma lei, então, para esses descontos. O que que aconteceu? Para a administração do fundo de saúde, foi criada uma comissão de funcionários que administrava o fundo para a saúde. Mas para a Previdência, não. Para a Previdência, era o Poder Executivo que administrava esses recursos. Só que, num período, não foi depositado no fundo da Previdência o percentual que era do Poder Executivo. Só era depositado no fundo da Previdência o percentual que era descontado do servidor. E isto hoje está fazendo falta. Hoje, o município de Pejuçara está, posterior à lei de responsabilidade fiscal, de que nenhum prefeito, a partir da lei, não pode deixar de depositar em qualquer, de pagar as suas contas. Isso acontecia antes. Depois, não. Depois da lei de responsabilidade fiscal, isso não pode mais acontecer. Mas nós ainda estamos colhendo fruto daquilo que foi plantado. Porque hoje, o poder público está devolvendo para o fundo de previdência 8% acima do que deveria para repor o passivo desse período que não foi pago. E eu digo isso para vocês, que eu até, mesmo sendo uma das gestoras do Fundo da Saúde, eu nunca entendia isso. E fui entender há pouco. Quando, na verdade, vim aqui para o Legislativo, né, para que a gente aprovasse as leis, para repor lá para o fundo, e vinha um calculatorial e de novo, e repor lá para o fundo. Aí é que eu fui me informar o porquê de tanta coisa que tinha que devolver. E um dos fatores era esse, a falta de depósito do ente patronal para o fundo da Previdência. Então, o que nós temos que pagar agora, o que o gestor público tem que pagar agora, para uma dívida atrasada, com juros e correção monetária, isso dá um percentual, dá um valor muito alto, muito alto. E esses recursos, então, deixam de circular aqui no município. De poder, com esses recursos que deveriam já estar lá e que não estão e que agora o prefeito tem que depositar, eles deixam de circular. E o prefeito deixa de poder prestar serviço para o resto. Não é só os servidores que são prejudicados com isso. A comunidade também. Porque no momento que tem que se colocar lá nesse fundo um valor tão alto, com certeza vai sair dos cofres da municipalidade. E com certeza esses recursos deixarão de circular em forma de serviço para os cidadãos. Então eu acho assim muito salutar a preocupação dos servidores em criar um novo sistema de previdência, de saúde, porque quem de nós, eu sei que eu não vou nem chegar ao final do pagamento da dívida, porque eu sei que a dívida parece que vai até 2042. Até lá, eu já estou com 60 e poucos, que não vou dizer aqui o total, né? Mas com certeza não vou estar mais viva, né? Quando a municipalidade terminar de pagar o que deve. Vocês imaginem, então, se isto não tem que ter uma preocupação com os servidores que estão aí novos, assumindo, né? Para garantirem a sua aposentadoria e a sua saúde. No momento era isso, eu lhe devolvo a palavra, senhor presidente.
Receba a palavra, passo para o recado. Peço ao público que não se manifeste de intervalo, então se vocês quiserem colocar alguma sua opinião no intervalo, a gente abre espaço aí.
Saudando o presidente Gustavo, cumprimento os demais integrantes da mesa, os colegas vereadores e ao público que nos acompanha nessa noite. Continuando a fala da vereadora Deja, ela não vai estar viva nessa época, mas eu vou estar me aposentando pelo tempo que eu tenho de casa. Eu já falei aqui, né, são 35 anos pagando, né, essa conta. E, claro, outros valores inclusos, né, que são os valores necessários para a manutenção do fundo de saúde. Né. Eu achei que ela ia fazer nome da Previdência, isso, não do fundo de saúde. Também fiquei feliz, né, em saber que há um grupo pensando nessa revisão também do plano de saúde, que a gente sabe que a Unimed hoje não é um plano para quem tem uma remuneração não tão satisfatória. Na verdade, ninguém nunca está satisfeito com o salário que ganha. Aliás, saiu uma pesquisa americana que diz que para a pessoa ser feliz a gente teria que ganhar entre 9 e 11 mil. Eu concordo plenamente, acho que a maioria de quem está aqui também. A gente seria bem feliz com esse salário, né? Mas enfim, 25% ia ficar para o imposto de renda aqui no Brasil. Então não sei o que ia ser muito agradável, e 11% para a Previdência. Então são 36% a menos dos 11, ia sobrar 6 e alguma coisa. Mas enfim, né, vamos pagar a dívida. Fiquei pensando aqui, Dejanir, tu não colocaste o nome do então gestor que não fez pagamento. E eu também não vou falar. Eu acho que quem vem aqui nos acompanhar tem todo o direito de vir aqui na prefeitura, quer conversar depois com os vereadores ou quer procurar os setores ali da prefeitura para saber quem foi que fez isso, qual foi o gestor que fez isso. Isso é livre para qualquer um vá perguntar. Queria saudar o colega João, né, que retorna aqui conosco essa semana de novo, né, para para se integrar aqui conosco na Câmara de Vereadores. Não havia me manifestado aqui por várias sessões. E hoje eu li uma frase no Facebook que resumia um pouquinho daquilo que eu entendia, que porque eu não deveria falar. Mas, enfim, guardo comigo essa frase. Gostaria de parabenizar, não sei se vai ser enviada alguma moção à Igreja Católica, pela belíssima programação que foi da Semana da Família. Os colegas que não foram na palestra de segunda-feira perderam, né? Não era uma palestra, era um relato de uma vida sofrida, de pessoas que nos ensinaram que a cada um recebe a cruz conforme o tamanho que consegue carregar, e que às vezes os nossos problemas são muito menores do que de outras pessoas. Olha, foi realmente, como o padre disse, né, fez a propaganda, para quem ouviu foi para realmente mudar de vida, mudar de pensamento. Então, por isso, parabenizar o padre Marcos, né, por essa iniciativa, e enfim, toda a equipe paroquial que fez sobre se dedicou, né, para essa Semana da Família. Também gostaria de falar do Jantar das Melindrosas, pela belíssima programação que foi, como sempre foi, desde o ano passado, né, pelo empenho das mulheres nessa luta contra essa doença, o câncer. Né, que só quem já passou, como eu, sabe o que ela representa na vida da gente. Queria falar também, pensei que não ia falar, não deveria falar aqui, mas eu vou falar porque aconteceu de novo. Logo na primeira semana em que eu decidi concorrer à vereadora, e não foi o Perlim que me obrigou, como andam dizendo por aí, já começaram as intimidações. Não sei se isso parte do lado político, se parte do lado esportivo, enfim. Mas no amanhecer do dia 8 de julho, 2:30 da manhã, já acordei em casa com um estouro na parede de casa. Chamei a brigada. Antes da brigada chegar, eu saí para fora jogar um tijolo na minha casa. Para amanhecer esse sábado, cantando pneu, buzinando 3-4 vezes. Então, assim, a tranquilidade, eu acho que já... Depois que o adesivo apareceu na parede, que a propaganda apareceu na parede, que a gente se mostra, começam a acontecer as coisas. Eu acho isso uma falta de ter o que fazer, na verdade, né? Porque se perdessem esse tempo fazendo campanha para quem deveriam fazer, ou se para jogar futebol, enfim, o que for, seria de mais valia. Ou então fossem visitar a casa de uma pessoa que está doente, fossem doar o dinheiro da gasolina que gastam correndo essa cidade para a brigada que precisa ir atrás de quem...
incomoda, de quem não cumpre a lei, aquele que atrapalha a boa convivência no município, eu acho que seria bem mais importante do que fazer isso. Mas, enfim, né, são coisas que acontecem para quem está vivo. Ando me manifestando muito pelo Facebook, por esse meio social, por essa rede social, por acreditar que hoje a gente praticamente vive uma vida paralela, que é a vida real e a vida virtual, né? A gente utiliza essa ferramenta tecnológica para expor as nossas ideias, para expor a nossa personalidade, por aquilo que a gente compartilha, por aquilo que a gente vai curtir, né? E por ser um meio de comunicação tão rápido e eficiente quanto o rádio, quanto a TV, tão mais rápido quanto isso. E eu comentei lá sobre as afirmações de algumas pessoas, que eu não quis fazer o nome e até nem li de todas as pessoas isso, que falavam assim que, olhando a lista dos candidatos a vereadores de Pejuçara, não sabiam se era para rir ou se era para chorar. Né? E aquilo me incomodou por um tempo e eu refleti sobre aquilo, queria responder no momento, e acabei esperando para vir, para ter uma fala mais adequada, para não me comprometer, porque no momento da raiva tu fala e escreve o que não deve. Então eu esperei passar esse momento. E analisei, eu disse para a gente o quanto é difícil colocar o nome à disposição, dar a cara a tapa, né, sair de cima do muro, ou na verdade subir em cima do muro e anunciar de que lado que tu está, com quem que você, em quem você acredita, em quem você quer fazer campanha. E as pessoas tratam isso como se fosse uma simples decisão de quem quer um emprego, de quem quer aparecer. Eu não sei realmente o que passa na cabeça das pessoas. Porque, na verdade, só quem concorre, quem atua dentro desse meio político é que sabe o que acontece. Hoje eu falava para uma vizinha minha de que me incomoda quando as pessoas nos tratam iguais aos políticos de Brasília ou os políticos lá, não sei de onde, do Mensalão e tudo mais. A gente não pode querer colocar todo mundo no mesmo saco e dizer que é todo mundo farinha do mesmo saco. E não é porque a gente está dentro de um partido político que a gente concorda com tudo que os outros colegas... Eu não concordo com tudo que o Joel e o Gustavo, né, falam. A gente tem que ter ideias diferentes para poder formar um grupo que tenha uma certa inteligência e uma certa coerência. Se todo mundo, já dizia uma frase, que toda unanimidade é burra. Se todo mundo pensar igual, todo mundo for igual, não tem sentido se formar um partido político. Dentro dos partidos há desavenças, dentro dos partidos tem que se engolir sapo, tem que se aguentar certas pessoas que a gente não gosta, tem tudo isso. Isso não significa que, se eu ando com fulano e ciclano, eu sou igual ao fulano e ciclano. Isso me tira do sério, porque cada um tem a sua personalidade, e a minha é bem definida. Né? Eu não vou ficar tendo que provar para todo mundo quem eu sou, quem eu deixei de fazer. Eu não mudei. Na verdade, as pessoas que mudam com a gente e deixam de nos entender, de querer nos compreender. Né? É mais fácil julgar. Quanto à audiência pública que teve sobre a segurança pública, até certo ponto, acho que ela foi interessante. Mas acabou chegando um momento que eu não gostei das afirmações do major e do comandante, que pareciam assim de arrogância, de prepotência, dizendo que é só o poder público, que foi o poder público que não quis o projeto das câmeras, né, de vídeo monitoramento, enfim. Né, havia sido feita toda uma explicação aqui para os colegas vereadores, eles ainda não sabiam disso, né, do porquê que não foi... foi aprovada as câmeras de vídeo monitoramento. Ao que eu saiba, o custo disso é R$750 mil. É o valor da creche que está sendo construída. Então é fácil falar que tem que colocar.
Permite, vereador?
Sim.
Só para contribuir, até eu dizia para ele no final da palestra lá, que ele não tinha conhecimento de causa. Ele falou que esse projeto era um projeto do governo do estado. Não tem nenhum projeto do governo do estado que fala em segurança pública com câmeras de vigilância. Seria isso.
É isso que a gente comentava, né? Como a Dede já dizia, faça tirar pedra para cima, né? Depois, né, quando cai, tem que ter, se a gente está buscando o melhor para a Pejuçara, tem que ter um entendimento entre as partes, entre a Brigada, entre a Polícia Civil, entre o Poder Público, Câmara de Vereadores, todo mundo. Senão vai virar sempre um defendendo o interesse do outro, e o interesse do povo sempre fica para depois. Né? Fica para depois porque tem que esperar se vem o prefeito e o vice que que é do meu interesse, se vem o prefeito e o vice, ou se vem os vereadores que é do meu interesse, e as coisas ficam sem resolver. Então, e isso para mim é imaturidade. É coisa de criança, birra, briguinha. É meu, não te dou. Bem complicado. Mas enfim, foi conversado, esclarecido isso com eles ao final. A questão das câmeras também foi explicado aqui, de vídeo monitoramento. Pejuçara não é um município como Panambi, que tem indústrias que geram um ICM significativo. Pode se tornar a ser, dependendo do que se consiga buscar investimentos, né? Dependendo do prefeito, do vice também, que a gente consiga eleger. Mas enfim, a gente precisa andar com as próprias pernas. E aquilo que a Deja falava, né, que eu também já falei aqui, 35 anos pagando algo que foi deixado de ser pago por um gestor antigamente. Isso tem que se levar em conta também. Será que é só o prefeito Perlin que não quer fazer? Né? Na casa da gente, eu também queria ter uma TV de LCD 42 polegadas. Dá para mim comprar? Não, não dá. Não é diferente aqui dentro de uma prefeitura. Parece que a coisa passa só pelo querer do prefeito. Ele não precisa olhar contas nem nada disso. Sobre então as colocações da vereadora Deja sobre na sessão passada, sobre a falta de responsabilidade de alguns servidores ao final de mandato. Que parece que quando o prefeito está saindo, a coisa já fica meio desleixada e já tem gente que passeia mais durante o expediente, né, ou que vem um pouquinho mais cedo, um pouquinho mais tarde, ou deixa de fazer cumprir com as suas obrigações. Segundo o que ela me disse, depois da fala dela, já passou aqui dentro da prefeitura, já viu coisas diferentes, né, vereadora Deja? A coisa já mudou um pouquinho mais. Já falei sobre a questão da mudança do plano de saúde, que acho isso é muito importante. E finalizo a minha fala lendo um pensamento, uma frase, enfim, de uma pessoa chamada Mahatma Gandhi. Eu assisti o filme que falava da biografia dele. Ele foi uma pessoa que sempre lutou pela liberdade da Índia, no país em que ele vivia, ou pela paz, sem agredir. Eles enfrentavam multidões sem levantar uma mão, eles apanhavam, mas não batiam. E ele foi assim, e é ainda uma personalidade muito importante na história da humanidade. E ele diz assim: o que destrói o ser humano? Ele diz: política sem princípios, prazer sem compromisso, riqueza sem trabalho, sabedoria sem caráter, negócio sem moral, ciência sem humanidade e oração sem caridade. Seria isso. Devolvo a palavra.
Em cima da palavra, me permite falar aqui. Eu não gosto sobre audiência pública, então, conversava com o prefeito de manhã, quinta-feira, ele está indo a Porto Alegre, e a gente está pegando uma carona com ele. Aproveitar que ele vai e volta no mesmo dia. Aí se mais um vereador quer junto, vamos entregar o baixo assinado para o chefe da Casa Civil, a agenda está indo quinta-feira. Então depois acho que nós começamos a intervalo para marcar se tem mais alguém que quer se fazer presente nessa entrega do baixo assinado para o chefe da Casa Civil. Também sobre o pedido de presidência, ali a gente comentou aquele dia na audiência. Logo no outro dia fui bem, fui muito cobrado para a gurizada que começou a fazer moto de trilha, escuta som, é quase uma turma, quase mesmo. E tem um local que a prefeitura tem 3 hectares, ou perto de 3 lá no Cambará, lá em cima, né? Perto do rio, um lugar longe da cidade, poucas vizinhanças perto, acho que o morador mais perto dá uns 3 km em linha reta, seria um lugar que também podia ser feito toda essa atividade sem perturbar ninguém, né? Então, conversando com ele hoje, até achou boa a atitude, então, nessa semana estão providenciando ver como é que está a papelada daquele terreno, daqueles guitarras, para ver se é possível nós começar a mexer. Não havendo mais jogadores, passando o intervalo e voltando até 10 minutos.
Parecer número 37/2012. Projeto de lei número 1590 do Executivo, exposição de matéria. A matéria em análise tramita nesta Casa Legislativa por iniciativa do Prefeito Municipal sob a forma do projeto de lei tendo como objetivo
autorizar o Poder Executivo a efetuar venda direta de bens inservíveis de propriedade do município. Presentemente, o projeto encontra-se nesta comissão conforme distribuição regimental, artigo 115, para exame de matérias pertinentes. Conclusão. Considerando as matérias tratadas por essa comissão, vimos que o projeto possui amparo legal, uma vez que se trata de destinação de bens inservíveis pela administração. Outrora, o processo de alienação possui apenas uma empresa interessada na aquisição, sendo que a destinação correta pela administração seria onerosa. Logo, o crédito que será percebido é vantajoso para a municipalidade. Decisão. Considerando os fundamentos legais e constitucionais aqui informados, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, após o debate, opinou unanimemente pela constitucionalidade e juridicidade do projeto no mérito pela aprovação do projeto. Esse é o voto. Sala das Comissões, em 20 de agosto de 2012, vereador Joel Valendo, presidente, vereadora Carla Regina Videcia, vice-presidente, vereadora Dejanir Escobar Nogueira, relatora. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer número 33/2012. Projeto de Lei número 1590 do Executivo. Exposição de matéria. A matéria em análise tramita nesta Casa Legislativa por iniciativa do Prefeito Municipal sob a forma do projeto de lei, tendo como objetivo autorizar o Poder Executivo a efetuar venda direta de bens inservíveis de propriedade do município. O projeto encontra-se nessa comissão conforme distribuição regimental, artigo 116, para exame de matérias pertinentes. Conclusão. Considerando que o valor é de pequena monta, bem como não altera significativamente o patrimônio do município, não vimos impedimentos. Ainda verificou-se que foi ofertado os bens a serem alienados a várias empresas, sendo vendido a que ofertou o melhor valor. Decisão. Considerando os fundamentos legais da Comissão de Finanças e Orçamento, é de parecer favorável à aprovação do requerido projeto. Este é o voto. Sala das Comissões, em 20 de agosto de 2012, vereadora Dejanir Escobar Nogueira, presidente, vereador Marino Mantovani, vice-presidente, e vereador Joel Valandro, relator. Projeto de Lei número 1590, de 10 de agosto de 2012. Autoriza o Poder Executivo a efetuar venda direta de bens inservíveis da propriedade do município.
Está em discussão o projeto de lei 1590. Não há discussão, coloco a mesma votação. Quem concorda com o destaque, caso contrário, se manifeste. Aprovado pela unanimidade.
Parecer número 38/2012, projeto de lei número 1591 do Executivo. Exposição de matéria. A matéria em análise tramita nesta Casa Legislativa por iniciativa do Prefeito Municipal sobre a forma do projeto de lei, tendo como objetivo autorizar o Poder Executivo a conceder auxílio financeiro à Liga Feminina de Combate ao Câncer no valor de R$ 500,00 para a realização do jantar beneficente visando a arrecadação de fundos para a entidade. Presentemente, o projeto encontra-se nesta comissão, conforme distribuição regimental, artigo 115, para exame das matérias pertinentes. Conclusão. Tendo em vista o caráter assistencialista e a filantropia que envolta a instituição recebedora de recursos, não há qualquer impedimento legal. Também vimos que a rúbrica para o evento em questão e a justificação do recebimento correrá por conta de prestação de contas da instituição, Liga Feminina de Combate ao Câncer e Administração Pública. Decisão. Considerando os fundamentos legais e constitucionais aqui informados, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, após o debate, opinou unanimemente pela constitucionalidade e juridicidade do projeto no mérito pela aprovação do projeto. Este é o voto, sala das comissões, em 20 de agosto de 2012, vereador Joel Valendo, presidente, vereadora Carla Dacian, vice-presidente, e vereadora Dejanir Nogueira, relatora. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer número 34/2012, projeto de lei número 1591 do Executivo. Exposição de matéria. A matéria em análise tramita nesta Casa Legislativa por iniciativa do Prefeito Municipal, sob a forma do projeto de lei, tendo como objetivo autorizar o Poder Executivo a conceder auxílio financeiro à Liga Feminina de Combate ao Câncer no valor de R$500 para a realização do jantar beneficente visando a arrecadação de fundos para a entidade. O projeto encontra-se nesta comissão conforme distribuição regimental, artigo 116, para exame das matérias pertinentes. Conclusão. O projeto visa o auxílio à instituição filantrópica que tem por finalidade o assistencialismo às pessoas carentes em uma ação para arrecadar fundos pela sua manutenção. Ainda vimos que há rubrica orçamentária para o evento em questão. Logo, não vimos irregularidade no presente projeto. Decisão. Considerados os fundamentos legais, a Comissão de Finanças e Orçamento é de parecer favorável à aprovação do referido projeto. Este é o voto. Sala das Comissões, em 20 de agosto de 2012. Vereador Dejanir Nogueira, presidente. Vereador Marino Mantovani, vice-presidente. E vereador João Valandro, relator. Projeto de Lei nº 1591, de 10 de agosto de 2012. Autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio financeiro à Liga Feminina de Combate ao Câncer, no valor de até R$500, para a realização do jantar beneficente visando a arrecadação de fundos para a entidade.
Está em discussão o projeto de lei número 1591. Não havendo, coloco em votação. Quem concorda com isso constar, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Pedido de providência número 012-2012. Pedido de providência do vereador Gustavo Mastella, para o MDB, que pede que o Poder Executivo analise a possibilidade e disponibilidade de área para a utilização dos jovens em atividades automobilísticas.
Está em discussão, então, o pedido de providência. Não havendo, coloco em votação. Quem concorda com o sinal, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Aqui está o balancete de despesas do mês de julho de 2012.
Coloco o balancete em discussão. Não havendo, coloco em votação. Quem concorda com o sinal, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias, convido o secretário com inscrições. Explicações pessoais, pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereador Laerte, vereador Marino, vereador João, vereadora Carla, vereadora Rejane. Vereador de Janeiro. Vereador João.
Com a palavra, vereador Rejane.
Meus cumprimentos ao presidente da casa, demais vereadores da mesa, demais vereadores colegas e as pessoas que estão nos assistindo. Eu não poderia deixar de fazer uma observação depois de tudo que eu ouvi. Eu só gostaria de dizer assim, ó, que parece que tem gente que quer se colocar acima do bem e do mal, que quer da lição de moral, enquanto que, se olhar para trás, tem muitas explicações a nos dar. Eu ouvi há poucos dias uma palestra de uma pessoa que disse assim, ó, se você abre a geladeira da tua casa, pega um litrão de água, tira a tampa e bebe e depois põe de volta essa garrafa, você está sendo corrupto, porque você entrou na vida do outro, você prejudicou a vida do outro. E aqui nós temos vários exemplos que podem ser mencionados e que eu vou fazer hoje nesta sessão, o que a vereadora Carla fez em não falar em nomes. Mas se continuar, vocês sabem todos que eu tenho muita coragem de dizer coisas que vão magoar profundamente algumas pessoas. Era isso. Eu lhe devolvo a palavra.
Uma palavra, professora, vereadora Regina.
saudar novamente a mesa diretora, os colegas vereadores e a comunidade que ainda permanece aqui. Como? Só que eu falo baixo quando devo. Uso novamente esse espaço para me dirigir ao presidente e pedir que ele tome providência em relação ao meu requerimento quanto ao balancete da Câmara de Vereadores das despesas deste poder para que nós pudéssemos publicar. Eu vejo assim que já faz mais de um mês que eu fiz esse pedido e não veio ainda para cá. Eu peço que o senhor tome providência em relação a isso. E quero também dizer de que a nossa vida privada depende da nossa índole, da nossa postura, da nossa honestidade, e nós regramos ela de acordo com os valores que cada um de nós tem. No gerenciamento da questão pública, é totalmente diferente da nossa vida particular. Nós devemos essa satisfação quando nós gerenciamos os recursos que não são nossos, que são públicos. Era isso, lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra, pastor Marcos.
Saudação especial, nosso presidente, vereador Gustavo.
Só uma questão de ordem, as vereadoras, o Marco está se pronunciando.
Mais colegas vereadores, é o público que nos assiste. Eu também só usar a palavra, faz tempo que eu não falo, então que seja a vereadora Deja, de Janeiro, disse que não usou o nome, mas eu aqui também existe um público, e eu também quero deixar bem claro que se contribui, já disse nessa sessão, fui o prefeito que mais contribui para o fundo em percentual. Então, que alguém pode distorcer por aí que eu não paguei o fundo. E que eu também, os funcionários, estão procurando apenas o IP Saúde e não o IP Previdência, conforme aquela comissão nos procurou. Também a vereadora Carla falou, não sei se é futebol ou política, né, que apedrejaram, jogaram a pedra na casa dele. Também nós também somos alvo, muitos veículos nossos foram tirados adesivos, principalmente aqueles grandes, de dois veículos nossos foi tirado adesivo grande da candidatura de Marcos e Eduardo, aquele adesivo que a gente tem, que nem todos os vereadores têm atrás, um foi rasgado essa noite. Então, não é vontade, eu sei que não é vontade dos organizadores da campanha, mas isso também existe no nosso lado, então não é objetivo nenhum, eu tenho certeza que não é da nossa, não parte de nós, se houve algum dano à sua residência, também espero que não haja má fé de outros de partirem fazendo esse tipo de coisa que não leva a nada. Seria, senhor presidente, devolvo a palavra.
Recebo a palavra, só para pegar um gancho, a placa onde está à frente do diretório também, na noite que foi inaugurada, na noite seguinte já estava rasgada e com marcas de pontapé. Só não derrubaram porque o guarda de feitura deu uns gritos do agorizado que estava levado lá, se mandou. Então, acho que isso também, acho que está sendo caminhado já puxando para um lado que eu acho que ninguém quer nesse lado, né? Eu acho que, pelo menos da minha parte aqui, quando nós conversamos agora, não é nesses exemplos que nós vamos conseguir votos ou deixar de voto, né? Então, peço a todos também que estão concorrendo que façam sua campanha novamente pelo melhor, não pelo pior, que eu acho que aí pensar em todo, num conceito geral. Também, eu acho que o seu pedido foi encaminhado até a gente, hoje pedimos para o professor Júnior, né, que chegasse até a parte responsável para que você já tinha nos cobrado, a gente passou até o departamento que nos tem que entregar esse documento. Não havendo mais vereadores, quero agradecer a presença dos vereadores, das vereadoras, do público presente, que hoje é novamente bom, um bom público na casa. E a próxima jornada, dia 27, então às 19 horas, será realizada a próxima jornada. Declaro encerrada a sessão de hoje.